Está na hora da gente conversar, né, Fátima? A gente já tem a nossa entrevistada na linha. É a Lígia Moreira Sena, ela que é bióloga, mestre e doutora em ciências. Ela é doutoranda em saúde coletiva, ela é escritora, é criadora do site Cientista, que virou mãe, e é mãe da Clara. É da Clara, né, Lígia? Boa tarde, tudo bem?
Oi, boa tarde, é da Clara, sim. Tudo bem, e vocês?
Tudo jóia, Lígia. Um prazer muito grande contar com a sua participação aqui nesse Tarde Nacional em Rede, nesse dia tão especial, para falar de um tema tão especial e tão delicado que é a menstruação, né?
Olha, eu que agradeço esse convite, especialmente nesse dia, especialmente nessa junção de duas pessoas aí de que abrangem localidades diferentes do Brasil. Então, eu estou bem feliz, é uma honra estar aqui conversando com vocês.
Ô, Lígia, o prazer é todo nosso. Lígia, vamos começar esse bate-papo, assim. Eu li um texto seu sobre a menstruação que me tocou muito. É muito lindo. Muito linda a sua observação sobre a menstruação. Eu estava conversando aqui com a Fátima, né? Contando para ela assim, eu me considero ainda uma jovem mulher de 35 anos, mas eu sou de uma geração que via a menstruação de uma forma muito negativa. E hoje eu, mãe de menina também, tô me propondo fazer essa reflexão junto com as novas gerações, assim, garotas, né, que estão usando das redes sociais para trazer esse debate mesmo. Será que a menstruação é uma coisa negativa? Né? Por que que a gente faz esse julgamento? E eu queria que a gente começasse nosso bate-papo falando sobre isso, né? Por que que a gente põe essa carga tão negativa em cima da menstruação?
Olha, eu acho que é porque às vezes falta um pequeno olhar mais sensível para o nosso próprio corpo. Nós, mulheres, para o nosso próprio corpo, né? A gente está numa sociedade que padroniza muito os nossos corpos. Então, o corpo bonito é aquele considerado, dentro de medidas e padrões, que muito dificilmente todas nós vamos alcançar, né? E que também não é o objetivo alcançar. Então, a gente vive nessa sociedade que nos desvaloriza, que julga o corpo das mulheres como se o corpo das mulheres fosse um negócio público. Uhum. Um negócio sobre o qual qualquer pessoa possa julgar, falar. Quando a gente passar a olhar para nós mesmas com um pouco mais de amor, com um pouco mais de respeito, tudo aquilo que faz parte da nossa constituição e que é natural, a gente vai começar a respeitar mais, a amar mais. Então, é um desafio diário. Desde aquele momento que você acorda, se olha no espelho e fala uma palavra qualquer ruim sobre você mesma, e aí para aqueles 5 minutos e pensa, puxa, eu não gostaria que ninguém falasse assim de mim, porque eu mesma estou dizendo isso. Então, a nossa cultura de desrespeito ao corpo da mulher fez com que nós mesmas não entendêssemos como é que a gente funciona. E a gente acaba evitando falar sobre coisas tão naturais quanto a menstruação, que toda menina, a partir dos seus 10, 12, 14 anos, vai conhecer, que toda mulher passa, assim, grande parte da sua vida, um contato mensal, se não mensal, né? Porque às vezes algumas mulheres menstruam com um período maior de tempo, entre dois intervalos, mas é uma presença constante. Imagina se nós formos olhar para a menstruação com raiva ou desdém ou desgosto, a gente vai passar mais da metade da nossa vida dirigindo essas palavras para nós mesmas. Uhum. Então, quem sabe a gente não busca fazer um treino de entender por que que a gente está menstruando, por que que eu estou sentindo aquele incômodo, como é que eu posso fazer para não me sentir dolorida, ou como é que a gente pode levar esse conhecimento mais respeitoso para outras pessoas. E nós que somos mães, como ensinar para as nossas meninas e para os nossos meninos que, por ser uma situação tão natural, tão corriqueira, a gente pode desenvolver uma relação melhor com esse evento de menstruar. Porque se a gente for pensar, as palavras que a gente usa para falar sobre menstruação, elas não são boas palavras, né? A maldita, uhum. A monstra. Então, isso traz um sentido muito ruim, né? Eu sou uma pessoa que acredito muito que as palavras, elas constroem realidades. Então, e se a gente puder chamar a menstruação de menstruação e não dar a ela nenhum sentido pejorativo? Uhum. Se nós começarmos a mudar essa cultura, eu acredito que pode parecer uma pequena mudança, mas representa uma mudança na aceitação e no respeito aos corpos das mulheres.
Lígia, eu sou Fátima Santos, é um prazer também estar conversando com você aqui pela Nacional Brasília. E isso que você está dizendo tem todo um sentido, mas eu queria te perguntar o seguinte, essa classificação da menstruação como uma coisa ruim, uma monstra, ela vem de todos os conceitos que foram repassados anos e anos pelas nossas bisavós, avós, mães, que não tinham informação sobre todo o processo da menstruação, da importância, o que estava acontecendo com o corpo, era simplesmente um sangramento incômodo que causava, né, um certo constrangimento, inclusive, e isso foi se perpetuando. Agora, com a abertura, né, com o diálogo, com tantas informações, as meninas já estão encarando, interpretando isso com um novo jeito. Você acha que a sua filha, a filha da Juliana, que ainda são crianças, vão ter mais tranquilidade em passar por essa fase? A menstruação vai passar a ser uma coisa bem-vinda?
Eu acho que de forma natural, não. Acho que isso não vai acontecer de maneira natural. Acho que para isso acontecer, nós, educadores, e eu não estou nem dizendo só as mães, porque o papel da educação das crianças é um papel social coletivo, né? Uhum. Então, nós, educadores, a própria sociedade, mãe, pai, vó, avô, cuidador, professor, todo mundo tem que repensar a forma como se trata, como se refere à menstruação. Os livros, textos que são utilizados nas escolas precisam mudar a sua conotação. A gente precisa parar de falar apenas sobre o sentido fisiológico e utilitário da menstruação, como se as mulheres fossem instrumentos para um fim. E acolher essas meninas em suas dúvidas, em suas angústias, porque quando ela começa a menstruar, um monte de outras adequações vão começar a acontecer, né? E a gente, olhando para isso de uma maneira social, política, coletiva, acolhedora, aí sim, a minha filha e as filhas de vocês, as filhas de todas, vão aprender a se relacionar melhor com isso. Se a gente, como sociedade, não se preocupar em fazer essa mudança, então essas meninas vão apenas reproduzir o modelo que está aí. E daqui a pouco vão estar olhando para si mesmas com raiva ou com desdém, né?
Uhum. Eu acho ainda mais, Lígia. A gente tem que... Essa conversa tem que se estender aos meninos também e aos homens também, né? Porque se é tabu entre as mulheres falar sobre isso abertamente, imagina entre os meninos. E como é que eles crescem com informações totalmente deturpadas, né, Lígia? E muitos vão ser pais também. Então, assim, eu acho que essa questão da educação tem que abranger a todos, né?
Exatamente. E esse texto que vocês encontraram, foi por meio deles que vocês me convidaram para essa conversa, ele foi escrito pensando nos meninos. Por quê? Porque geralmente quando a gente fala de valorização do corpo feminino, a gente está falando para mulheres, para que elas também se apropriem desse conhecimento. Mas a gente precisa atingir essas crianças, os meninos, para que eles vejam quão natural é isso e que não há nada demais. E que da mesma maneira que eles vão passar por mudanças corporais, nós também passamos. E que da mesma maneira que eles querem acolhimento, quando os primeiros pelos de barba estão crescendo, quando aparecem as primeiras acnes ou quando a voz fica instável, da mesma maneira as meninas precisam ser acolhidas e respeitadas quando começarem a menstruar e dali para frente, né?
Lígia, e você sabe que, ainda falando sobre seu texto, eu estava contando aqui para a Fátima que uma parte que me tocou muito foi o momento em que você meio que faz uma reflexão assim de você voltar à Lígia adolescente, né, que está chateada porque, enfim, tá numa, não vai poder jogar aquela partida de vôlei porque a menstruação, né, te dava uma tremenda dor de cabeça, te causava uma tremenda dor de cabeça. E assim, o que você faria, né? Você abraçaria a Lígia menina, a Lígia adolescente, e explicaria pra ela que a menstruação pode ser sinal de que o corpo dela tá funcionando bem, de que ela tem saúde, de que ela passou pra uma fase diferente, né? Quer dizer, um novo ciclo. A gente tem que valorizar isso também, né? Porque se não acontece também, Lígia, eu não sei se você, Fátima, vocês concordam comigo, uma outra coisa que é quando a mulher sai desse ciclo, dessa fase da menstruação, entra na menopausa, também não sabe lidar com isso. Quer dizer, como se ela fosse menos mulher. Que confusão que a gente faz, né, meninas?
Se a gente for pensar, são muitas confusões a respeito de uma coisa tão natural quanto um ciclo biológico feminino, né? E isso tem tudo a ver com os dilemas que a gente enfrenta, as dificuldades que a gente enfrenta hoje para conquistar um parto com respeito, por exemplo. Porque essa sociedade tem uma dificuldade imensa de aceitar essas mudanças naturais pelas quais as mulheres vão passar. Seja a menstruação, seja a gravidez, se ela opta por ter uma, seja a menopausa. E são coisas que deveriam ser tratadas como fenômenos sem essa conotação tabu, né? Eu, naquele momento, eu acho que eu relato nesse texto até, que eu estava numa partida de vôlei, comecei a menstruar e me manchou toda, e toda a plateia começou a bater palma, como tirando sarro de mim, né? Aquilo poderia ter me marcado negativamente, no entanto, o que aconteceu foi o oposto, porque o meu treinador, que era e não era um cara assim, modelo de humanização, não, era um cara bem grosso, inclusive, ele foi até mim no banco, porque eu saí da partida, fiquei desestabilizada emocionalmente, ele foi até mim e disse o seguinte: não fique envergonhada, eles estão errados, não você. Você está vivendo a sua vida, você é uma menina saudável. E aquilo me marcou, ter recebido aquele apoio.
Esse apoio com certeza faz toda a diferença. Agora, Lídia, a Juliana até já tocou no assunto, porque a gente passa toda a vida reclamando da menstruação. E a Juliana lembrou bem que quando as mulheres chegam próximas à menopausa, começa uma preocupação inversa. Ah, eu não vou mais menstruar, vou perder um pouco da feminilidade, vou parar de gerar hormônios. E aí vem uma tristeza porque a menstruação vai embora e a gente ouve muitas reclamações. Como é que explica isso, esse amor tardio pela menstruação?
Olha, eu acho que isso representa a perda de uma vida inteira de um contato com a gente mesma. Porque aquela mulher que vai passar... Eu não cheguei na menopausa ainda, eu tenho 37 anos, né? Uhum. E eu penso muito sobre isso, como vai ser, né? Quando eu chegar nessa fase, eu espero recebê-la com o mesmo respeito com que minha mãe e meu pai me trataram naquela época, quando eu menstruei a primeira vez. Muitas mulheres acham que isso vai representar uma coisa bem ruim para a vida delas e que elas não vão ter mais desejo sexual e não vão ser mais acolhidas ou desejadas pelos homens. Mas, na verdade, isso a gente já está vivendo hoje, quando nós ainda não chegamos na menopausa. Hoje a gente já sente perda de interesse sexual ou medo de não sermos desejadas, e não por problema fisiológico ou mudança fisiológica nossa, mas porque hoje a gente encontra muito pouco amor sincero e empático da sociedade. Então, mulheres que ainda não chegaram na menopausa hoje se sentem desestimuladas sexualmente porque não têm companheiros afetivos ou afetuosos o suficiente, porque não são respeitadas nas suas demandas diárias, porque batalham o dia inteiro em tripla jornada e à noite, obviamente, estão cansadas. Então, eu acho que essa visão que a gente acha lá na menopausa, na verdade, é uma reprodução de tudo que acontece na nossa vida ao longo da vida. Então, eu acho que mais do que uma aceitação de menstruação, o que a gente precisa fazer é o olhar com amor para o nosso próprio corpo. E eu digo isso porque, para mim, eu sou uma mulher, como eu também acho que eu sou uma mulher relativamente jovem, é um desafio diário para mim. Então, eu acho que enfrentando esse desafio, abraçando essa causa, olhando para mim com outros olhos, quando eu chegar lá na menopausa, eu já vou ter uma sabedoria feminina que vai me acolher, mesmo se a sociedade não me der esse acolhimento, esse respeito.
Uau, Lígia, adorei, muito obrigada. Assim, a gente podia ficar muito tempo conversando com a Lígia, mas assim, eu quero muito agradecer, Lígia, porque fico muito feliz, assim como ontem, né, Fátima? Esse bate-papo com você, Lígia, foi um abraço, assim, foi um aconchego nas nossas ouvintes.
Imagina, eu que agradeço, né? O convite. Me coloco à disposição para outras conversas, em especial com o pessoal da Amazônia, porque eu estava conversando com a pessoa que me fez a ligação, e minhas raízes estão na Amazônia também, meu pai era de Santarém, minhas tias moram lá ainda, então para mim, minha avó era índia, da etnia Munduruku, então para mim é uma honra que a gente possa conversar mais com as mulheres dessa região também.
Que legal, Lígia.
Mas venha para Brasília também, tá, Lígia?
Indo para Brasília esse ano novamente, estive ano passado, logo mais estarei em Brasília de novo, adoro, só não aguento como é muito seco. Né?
Lígia, foi um prazer muito grande, olha, tenho prazer certeza que a gente vai conversar muitas outras vezes, tá bom? Parabéns pelo Dia da Mulher, o Dia Internacional hoje da Mulher, parabéns aí por nos ajudar também. Obrigada, não é parabéns,
Imagina.
Obrigada por nos ajudar nessa reflexão tão bonita.
Eu acho que exatamente isso que você falou, a gente não merece ter parabéns enquanto tantas meninas estão sendo agredidas, violentadas, desrespeitadas, mas eu acho que a gente merece parabéns por termos ido em frente a despeito de toda opressão. Vocês duas são radialistas, quer dizer, uma posição já é... São duas mulheres numa área prioritariamente masculina, então, nesse ponto, sim, nós merecemos parabéns, mas ainda tem muita luta e chão pela frente, né?
É verdade, Lígia. Olha, um abraço grande para você, tá bom?
Grande abraço,
Lígia. Um grande abraço, um bom trabalho e vamos seguindo em frente, então, ajudando outras mulheres.
Isso aí, até a próxima.
Até, um abraço, tchau.
Conversamos então com a Lígia Moreira Sena, ela é bióloga, mestre, doutora em ciências, doutoranda em saúde coletiva, escritora, criadora do site Cientista que Virou Mãe. Recomendo a todos a leitura aí dos textos publicados nesse site. Ela é mãe da Clara e deu uma entrevista excelente aqui pra gente. Adorei conversar com ela,
Fátima. Eu também,
Fátima.
Juliana. E acho que as nossas ouvintes também, vocês podem se manifestar dizendo se gostaram, se ficaram com dúvidas, porque a gente pode convidar a Lígia de volta.